Começa agora, Deixe a Bíblia Falar. Produção e apresentação, Seminário Teológico Ebenezer.
Este é o programa Deixe a Bíblia Falar do Seminário Teológico Ebenezer. Eu sou Álvaro César Pestana, um dos professores do Seminário Teológico Ebenezer, e estou aqui para compartilhar com você da Palavra de Deus. Quero falar hoje sobre o abuso do termo igreja. Claro que o termo igreja é tradicional e tem tido muitas formas de abuso, infelizmente. Mas o que eu quero falar hoje é sobre um aspecto específico. Por exemplo, você ouve muitas vezes pessoas falarem que a igreja são os chamados para fora de. Essa definição vem da etimologia da palavra eclesia em grego, que pode ser analisada pela formação ek, preposição que significa para fora de, eclesia com uma palavra que vem do verbo kalel. Então, chamado para fora é a definição que muitas vezes mãos eruditas escrevem em textos sobre a igreja. De fato, essa etimologia esconde o uso normal da palavra no tempo de Jesus. A palavra é grega, na cultura grega, nas antigas cidades gregas, a polis grega, eclesia, ou o que a gente chama de igreja, a palavra realmente para a assembleia, reunião. Quando os cidadãos livres, os cidadãos votantes, os cidadãos de bem de uma cidade, que não eram todos, né? Mas os importantes, vamos dizer assim, se reuniam, isso era uma igreja. Na verdade, a palavra eclesia, uma assembleia. Quando Jesus veio ao mundo, ele falou, sobretudo no Evangelho de Mateus, sobre a igreja dele, que ele faria, que ele começaria um grupo dele. E certamente não era uma assembleia de cidade, para decidir questões políticas de uma cidade, mas era o sentido da palavra como se usava no Antigo Testamento. Uma reunião do povo de Deus. O povo de Deus se reunindo ao redor da pessoa de Deus, da palavra de Deus, do louvor a Deus. Isso se chamava, vamos dizer, a assembleia, a reunião. Agora, o conceito de igreja como chamados para fora de começa a criar um igrejismo, que a gente pode dizer. As pessoas começam a pensar que, olha, agora que sou parte da igreja, eu tenho que sair do mundo, abandonar o mundo. Inclusive a palavra mundo começa a tomar um peso muito maior do que a escritura dá para ele. Porque, na verdade, às vezes a Bíblia fala, não ameis o mundo nem as coisas que há no mundo. Mas também a Bíblia fala, Deus amou o mundo de tal maneira. E lógico que as palavras mundo aí são totalmente diferentes. O mundo que Deus amou são as pessoas. E abandonar o mundo são as coisas erradas que tem por aí. Mas enfim, esse ambiente do igrejismo começa a criar uma subcultura meio misógina, meio excêntrica. Somente o meu grupo, somente a igreja. Então o cristão é basicamente incentivado a se desligar dos familiares, dos amigos e de tudo mais, e se concentrar naquele exclusivismo do grupo, que é a caracterização quase de uma seita, não é? E aquilo que ele fazia antes, socialmente, quase tudo acaba sendo recriminado de uma forma ou de outra. Se não é chamado de pecado em si, é só porque não é aqui com a gente, então acaba sendo errado. A igreja, então, começa a ser um grupo que só serve a si mesmo. E você vê, por exemplo, em épocas de eleição, por exemplo, quando as igrejas têm os seus candidatos com a agenda da igreja, defendendo os direitos, defendendo a ideologia, o pensamento da igreja, como se a igreja pudesse se posicionar ideologicamente no mundo e ter uma postura política. Pela escritura, o povo de Deus está aqui para acolher todas as pessoas e não para dividir e formar um partido próprio. Até a palavra partido, quando no Novo Testamento é citada, ela é uma palavra pecaminosa. Mas enfim, o que tem ocorrido com esse exagero do igrejismo é que o grupo de Jesus, uma assembleia, ele chamava antigamente de reunião, sinagoga mesmo. A reunião dos cristãos acabou sendo um local de exclusão. Então, os cristãos se reúnem excluindo os outros, deixando os outros de fora. Eles não estão mais pensando no projeto de ajudar os outros. Se os outros quiserem ajuda, as pessoas do mundo, se quiserem ajuda, tem que vir aqui, se converter para o meu movimento, para a minha igreja, se tornar cristão, aí eu ajudo. Aí vai ser uma pessoa assistida. Mas enquanto lá fora, realmente há aquela distinção, aquela separação completa, está sempre ensinada. Agora, sempre foi assim? Não. Jesus, nos dias da sua carne, foi chamado por seus inimigos e com certa justiça de amigo de publicanos e pecadores. Por quê? Ele era um homem mau? De jeito nenhum. Jesus, perfeito, nunca pecou. Mas ele estava sempre buscando as pessoas que até a sociedade achava, a sociedade, vamos dizer, religiosa, achava que eram pessoas inadequadas. Então os publicanos, os pecadores, pessoas que não viviam conforme a mais estrita religiosidade dos religiosos, eram pessoas com as quais Jesus tentava ter convívio. Mas Jesus também se relacionava com os religiosos. Ele nunca recusou o convite de um fariseu para comer na casa dele, mesmo que o fariseu depois o destratasse. Nunca virou as costas para alguém que fizesse uma pergunta e quisesse conversar, mesmo ele sabendo que as perguntas eram para pegá-lo em alguma palavra. Jesus acolheu todo mundo. Jesus apresentou um modelo de igreja, um modelo de assembleia, de reunião, que é uma igreja de porta aberta. Uma assembleia que sempre chama mais um. Uma reunião que não é fechada. Esse é o pensamento que se vê em Jesus. E você pode prosseguir no Novo Testamento e ver que é assim que foi também que os apóstolos viveram. Os apóstolos de Jerusalém, quando começaram, a igreja começou em Atos 2, eles ainda continuavam frequentando o templo judaico, nos horários de oração, inclusive. E foi lá que eles evangelizaram e falaram da mensagem do Messias Jesus, de forma que não houve um isolamento, eles se lançaram na comunidade. Quando Paulo se tornou um apóstolo e viajou pelo mundo, na cidade de Éfeso, houve um tumulto enorme, relatado em Atos 19. A gente fica sabendo naquela narrativa de Atos 19 que os asiarcas de Éfeso eram amigos de Paulo. Agora, quem eram asiarcas? Asiarcas eram os homens que promoviam o culto ao imperador como Deus. Agora, como é que Paulo podia ser amigo de homens, ou eram, eles se julgavam amigos de Paulo, homens que adoravam o imperador, que promoviam um culto idólatra? Bem, Paulo não era, nem nunca foi cultuador do imperador, mas ele conseguia, mesmo sendo cristão, ter amizade em círculos tão fora do comum como os asiarcas. E quando a gente lê a história dos cristãos antigos, eles estavam em todo lugar, conversando com todas as pessoas. A igreja não era o que a gente chama uma igrejinha, um grupo fechado, um grupo que se retira, um grupo que não lida mais com as pessoas. Não é? Pelo contrário, a gente lê até na história eclesiástica do Eusébio de Cesareia que o João, o apóstolo do amor, frequentava as termas. Ou seja, as termas eram um local de banho, de recreação, você ia lá, mergulhava na água fria, quente, enfim, fazia ginástica, tinha o local da palestra, que era para ficar conversando e fazendo ginástica, enfim. João, o apóstolo, frequentando as termas. Então, alguém diria, não, nós cristãos abandonamos todo mundo, saímos do mundo. Não, não é verdade. Os cristãos primitivos eram famosos por estar no mundo, ajudando a todos. Inclusive, numa época que os imperadores já eram cristãos, veio ao poder o chamado Juliano o Apóstata, um imperador que queria voltar à prática do paganismo antigo. Ele não era cristão. Imperadores antes dele e depois dele foram cristãos, mas Juliano não era. E Juliano o Apóstata tentou ressuscitar o paganismo, que já estava morto na época dele, e ele reclamava que os sacerdotes pagãos não ajudavam ninguém. E os cristãos ajudavam todo mundo, os de dentro e os de fora. Os cristãos faziam o bem sem distinção. Agora, isso acontece hoje em dia? É raro. Claro que há exceções, não podemos generalizar nunca, mas, em geral, o que está sendo ensinado nas igrejas é o igrejismo. É uma espécie de pensamento exclusivista, só para nós, só os nossos, só para a gente. E, na verdade, as igrejas muitas vezes querem mesmo é o dinheiro dos fiéis, e os fiéis querem muito, às vezes, se são engajados, querem que aquela igreja, aquele grupo tenha sucesso, e esquecem do que Jesus veio nos ensinar, que é justamente para acolhermos todas as pessoas, para evangelizarmos todas as pessoas, para amarmos todas as pessoas. Jesus fez muitos milagres durante a vida dele. Quando ele fez os milagres, ele não cobrou nada das pessoas, nem de dinheiro e nem de adesão. Ele não exigia que os convertidos se tornassem seguidores dele, discípulos dele. Pelo contrário, às vezes alguns curados ele dissuadiu de seguir, falou, não, fique aí, vá para sua família, ou faça isso, ou faça aquilo. Jesus não estava fazendo o bem para se dar bem. Ele fazia o bem para amar as pessoas, para fazer o bem para as pessoas. Então essa é a igreja, e não é a igrejinha. Isso é a assembleia, reunião, chamar outros, e não se chamar para fora, sair fora do mundo e não querer nada com ninguém. A reunião é celebração, comemoração. As igrejas antigas eram locais de encontro festivo nas casas de outros cristãos. Os cristãos que tinham mais recebiam os que tinham menos, e ali todos eram iguais e celebravam juntos a alegria da vida em Cristo. A igreja era uma comunidade de dia a dia, não era uma coisa de reunião dominical, porque eles eram ainda a assembleia, ainda a reunião, mesmo dispersos. Por toda parte, viviam a vida que Jesus tinha dado a eles. É por isso que o Novo Testamento evoca a imagem da igreja através de várias figuras. Ela é chamada de a casa, o texto famoso, a igreja é a casa de Deus. A igreja é chamada noiva de Cristo, na segunda carta de Paulo aos Coríntios. É chamada de a esposa de Cristo, na carta aos Efésios. É chamada do rebanho de Deus, nas epístolas de Pedro e no livro de Atos. É chamado o povo de Deus e o reino de Deus em vários locais. Então, estas figuras todas são figuras belas. Casa, noiva, esposa, rebanho, povo, reino. E essa beleza do quadro é justamente a forma estética de mostrar o apelo para o de fora, para que ele venha, para que ele participe, mas também a beleza daquilo que a igreja é. Claro que a igreja proclama o evangelho e convida as pessoas ao evangelho, mas a igreja já é a encarnação do evangelho, assim como a palavra. Jesus se fez palavra e habitou entre nós. Agora a palavra de Jesus se encarna no corpo de Cristo, que é a sua igreja. E essa palavra se encarna do mesmo modo como Cristo se encarnou. Se encarna pela proclamação, pelo falar, palavras de salvação, e pela ação, pela praxis libertadora, pela praxis abençoadora, por fazer o bem. Então, chega de igrejismo, o abuso do termo igreja, que transformou a comunidade daqueles que amam a Deus e amam a todos os homens num grupo de pessoas que só buscam o seu interesse e só ficam reunidos em si mesmo. O verdadeiro cristão é aquele que está se relacionando com todas as pessoas como Cristo se relacionava com todas as pessoas. Se relacionar com as pessoas não significa trair a fidelidade a Cristo, nem abandonar a santidade. Pelo contrário, significa levar a Cristo e a santidade às outras pessoas. Chega desse abuso de um cristianismo que só busca os seus interesses. Que tal buscar o interesse do outro antes do nosso? Que tal agir como Jesus, que se sacrificou para que outros tivessem bem-estar? Que deu a sua vida para que outros pudessem ter vida. Que tal uma igreja que se sacrifica, que perde o seu projeto para que o projeto das pessoas se realize? Jesus disse que ele veio para dar vida e vida em abundância. Que os outros que vieram antes dele eram ladrões e salteadores que só queriam roubar o rebanho. Mas que ele veio dar vida e vida em abundância. Agora, o grupo de Jesus está diante do mesmo desafio. Estamos aqui para transmitir vida, vida e abundância, ou só para roubar e carregar o que podemos para nós mesmos? Deus nos livre dessa postura. Que sejamos igreja de Cristo, agindo como Cristo, vivendo como Cristo, abençoando as pessoas nesse mundo com a nossa própria ação semelhante à de Cristo. Que Deus te abençoe.
Você ouviu o programa Deixa a Bíblia Falar, uma produção do Seminário Teológico Ebenezer. Informações 8133-425269.